As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Entre nós e laços, este o tema do 12º Encontro da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Tomar, que nesta quinta-feira está a decorrer na Biblioteca Municipal. A sessão de abertura contou com Ana Rita Carapau, Presidente da CPCJ de Tomar, Nelly Alexandre, da Comissão Nacional de Proteção e Defesa das Crianças e Jovens Lisboa, Santarém e Setúbal, e Filipa Fernandes, Vereadora da Ação Social do Município de Tomar. A sessão abriu com a intervenção de Ana Rita Carapau. A Presidente da CPCJ deu conta de alguns números que atestam a necessidade de proteção das crianças e dos jovens.
Temos a área da negligência com 33 processos, sendo que esta negligência está dividida pela falta de supervisão e acompanhamento familiar por parte dos pais. Temos 28, por pais ou quem tem ou o seu representante legal, temos 28 situações. Depois a negligência ao nível dos cuidados de saúde, com 5. Depois uma outra problemática que também nos surge, que acontece quando o jovem ou a criança assume comportamentos que de alguma forma possam vir a comprometer o seu bem-estar. Então temos 10 situações no total, sendo que uma está relacionada com consumo de bebidas ou de estupefacientes e outra com comportamentos graves, antissociais ou de indisciplina. Depois a exposição a comportamentos que de alguma forma vêm a comprometer o bem-estar da criança, ou seja, não é a criança que assume a situação de perigo, mas é alguém que a coloca nessa situação de perigo. E então temos a violência doméstica, com 26 processos, de situações em que, quando surge este tipo de violência, as crianças acabam por ser apanhadas um bocadinho também ali na situação do conflito entre os pais. E temos também a exposição a comportamentos por parte de quem cuida no que respeita a álcool e drogas, e então temos 8 processos.
Seguiu-se a intervenção de Nélia Alexandre, da Comissão Nacional para a Defesa e Proteção das Crianças e Jovens, entidade regional de Lisboa, Santarém e Setúbal, que abordou o papel da comunidade naquilo que designou de parentalidade positiva.
Esta forma de parentalidade positiva, em que a comunidade no seu seio tem esta consciência e tenha esta partilha efetiva do cuidar de cada criança que está na vossa comunidade. E isto faz aqui a ponto com aquilo que eu, com umas notas que não estava previsto eu falar, mas que depois me espoltou aqui algumas inquietações quando a Rita fez esta apresentação com os constrangimentos daquilo que é o trabalho da Comissão. Realmente os tempos de afetação é uma lacuna. Na lei, efetivamente, cabe à Comissão Nacional esta definição e nós sabemos que sem a definição dos tempos de afetação, cada uma das instituições, dentro das suas possibilidades, embora tenhamos um corpo, um núcleo duro de trabalho na Comissão Restrita, que vem por força da lei, que é o município, a Segurança Social, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde e um representante das IPSS, são instituições, são parceiros que são obrigatórios na proteção, portanto, na modalidade restrita. Contudo, sem tempo de afetação definido, o que acontece é que cada entidade dá o seu recurso, o seu técnico, no tempo que entende necessário.
A fechar a intervenção de Filipa Fernandes, a vereadora da Ação Social do município de Tomar, lançou o desafio à comunidade para que esta participe na mudança com o formulário de sugestões.
Porque queremos dar voz, porque Tomar somos todos e todos somos precisos, e queremos dar voz a quem cá vive e quem constrói este concelho, solicitamos a vossa ajuda para que possam dar sugestões do que é que gostavam de ter no nosso concelho. Porque para transformar, como eu disse há pouco, para mudar, precisamos de uma aldeia toda. E sozinhos não somos ninguém. E por isso convidamos a entrar neste desafio que é escutar a cidade para a transformar. Porque ler também é escutar. Vamos ler cada uma das vossas sugestões e ter em conta cada uma das vossas sugestões para que possamos transformar a nossa cidade, o nosso concelho, num concelho justo e num concelho de igualdade de oportunidades para todos, independentemente da sua raça, cor ou religião. E é esta a mensagem, mais uma vez, que eu gostava de passar, em que o município é um parceiro, mas que todos somos precisos para transformar um concelho.
Rádio Web, a primeira a informar.
Arrancou na manhã desta quinta-feira, nas instalações do Instituto Politécnico do Mar, o 21º Simpósio Internacional de Informática Educativa, uma organização conjunta do Instituto Politécnico do Mar com o Instituto Politécnico de Castelo Branco. O evento, que é já uma referência a nível ibero-americano, reúne representantes institucionais, investigadores, professores e estudantes de diversas áreas do conhecimento. Constitui um espaço de apresentação, discussão e reflexão sobre temáticas como a aprendizagem colaborativa, a robótica, o ensino de programação, a gamificação, as comunidades de aprendizagem, a inteligência artificial na educação, entre muitos outros. Na sessão de abertura, o vice-presidente do Politécnico de Mar, Nuno Madeira, lembrava que o IPT não está, no entanto, sozinho nesta organização, como noutras a que leva a cabo.
O Politécnico de Mar tem também um laboratório de inovação e de ensino à distância, do qual é diretor o professor Célio Marques, que preside a comissão organizadora deste simpósio, o qual cumprimento, dou os meus parabéns por trazer este simpósio para Tomar e também estendo os parabéns a toda a comissão organizadora. O Politécnico Tomar não está sozinho nesta organização, nem em nenhuma organização que faz. É um Politécnico que está no centro do país, com uma localização privilegiada, e neste caso, neste simpósio, a organização é conjunta com o Instituto Politécnico de Castelo Branco.
Seguiu-se a intervenção do vice-presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, referiu-se à importância do Instituto Politécnico de Tomar.
É uma, obviamente, das nossas instituições mais importantes e onde, enfim, os seus profissionais todos os dias, de facto, fazem um excelente trabalho por Tomar e pela região e pela formação de novos profissionais, enfim, para todo o país e não só. E onde uma lógica que também já aqui foi referida, do trabalho em rede cada vez mais necessário, o município, desde logo também, tenta e concretiza com o Instituto Politécnico cada vez mais este trabalho de parceria e, naturalmente, com as demais instituições, para que, efetivamente, tudo aquilo que se vai conseguindo seja, naturalmente, melhor sucedido e muitas vezes também com outra escala. Aliás, não há neste momento praticamente semana em que não tenhamos algum trabalho em conjunto. Ainda ontem à noite tivemos, à noite ou ao fim da tarde, uma outra grande oportunidade, que foi o primeiro ano do Centro de Estudos de Fotografia, mais um dos excelentes projetos que em conjunto estão a acontecer.
A fechar, referência para a presença nesta iniciativa também de Maria João Mota, a subdiretora da Direção-Geral de Educação, falou da importância das tecnologias digitais no ensino.
De termos um simpósio que conta já com 21 iniciativas, edições, o que demonstra da importância desta área, área que, a nível do Ministério da Educação, a nível da Direção-Geral, temos vindo a trabalhar nela. E estou-me a referir especificamente à questão das tecnologias de informação e comunicação nas escolas, no currículo, naquilo que é a preparação das nossas crianças e dos nossos jovens para esta sociedade cada vez mais complexa e, acima de tudo, e cada vez mais com a presença do digital no dia-a-dia, naquilo que são os problemas com que todos nós nos deparamos, e sabemos que os nossos alunos, à saída daquilo que em Portugal temos, que são 12 anos de escolaridade obrigatória, têm que estar soberbamente, permitam-me dizê-lo também, preparados. E por isso, as TIC no currículo têm vindo a ser alargadas, as últimas alterações que temos vindo a propor e a desafiar as escolas para nos acompanharem, têm exatamente essa presença das TIC desde o primeiro ciclo, numa lógica de transversalidade, com a produção de documentos orientadores para as práticas pedagógicas dos seus professores, e depois, a partir do 5º ano de escolaridade e até ao nono ano de escolaridade, uma presença específica de uma área disciplinar no currículo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Numa organização do Centro de Estudos em Fotografia de Tomar, foi inaugurada esta quarta-feira na Casa dos Cubos a exposição Tomar Industrial, uma visão contemporânea, fotografia e cinema, e lançado o primeiro anuário do Centro. A iniciativa, que se insere nas comemorações do primeiro ano de funcionamento do Centro de Fotografia, é aberta ao público em geral e vai estar patente até 31 de março. O momento contou com a presença de um conjunto de individualidades ligadas ao Centro e ao Município. Destaque para a intervenção de António Ventura, da Comissão Coordenadora do Centro de Estudos em Fotografia de Tomar, que começaria por recordar as origens do Centro num protocolo assinado há já um ano entre a Câmara de Tomar e o Instituto Politécnico de Tomar.
Estas duas instituições decidiram criar uma cooperação, desenvolver uma cooperação que levou à conservação, ao estudo e conservação do espólio fotográfico de António da Silva Magalhães, fotógrafo, ilustre fotógrafo tomarense e uma referência na história da fotografia em Portugal. Isto remonta há mais de 20 anos e é um percurso que depois, durante esses 20 anos, levou a esta constante parceria entre estas duas instituições de Tomar, a Câmara Municipal e o Instituto Politécnico de Tomar. Acontecem depois coisas interessantes e extraordinárias, como, por exemplo, ainda há poucos dias alguém chegou junto de nós com um projeto de cooperação connosco e com a ideia de que o Instituto Politécnico de Tomar, e Tomar é hoje a referência na conservação em Portugal, isto porque os técnicos de conservação em Portugal, de conservação de fotografia em Portugal, que estão no mercado de trabalho, que têm hoje mais ou menos 40 anos de idade, todos eles passaram ou iniciaram a sua formação no curso de conservação do Instituto Politécnico Tomar e depois em estágios profissionais e em estágios curriculares junto deste projeto da recuperação do espólio fotográfico Silva Magalhães, que aconteceu ao longo de vários anos.
Referência também para a intervenção de João Coroado, o Presidente do Politécnico Tomar recordava que a fotografia permite algo de muito relevante ao congelar o momento no tempo, congelando assim também uma memória.
O poder da fotografia é incomensurável. É incomensurável porque, sendo uma imagem estática, permite-nos dar aso à nossa imaginação. O filme não. O filme já nos condiciona ao percurso do filme, portanto somos levados com o filme. Aqui na fotografia não, permite-nos olhá-la nós não sabemos se é a fotografia que nos permite partir para outra ideia ou se a fotografia é a chegada de uma ideia ou entretanto é a fase intermédia de um determinado percurso. E deste ponto de vista é muito, muito relevante divulgar tudo que permite de alguma forma congelar, que é uma fotografia, congelar o momento. E congelar o momento faz parte depois da nossa memória. E eu quis chegar aqui porque uma das referências e um dos ex-libris que o Politécnico de Tomar tem no seu ADN é exatamente o património, a valorização e a salvaguarda do património.
Referência também para a intervenção da Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, que falou do objetivo de atrair para o Conselho cultura através das redes internacionais, ação onde se insere naturalmente o Centro de Estudos em Fotografia.
E a questão da fotografia marca aquilo que é uma identidade de um povo, de um local, de um sítio, de uma vivência. A nossa identidade é diferente da identidade de Torres Novas. E aquilo que nós queremos atrair para Tomar, e que Tomar passa a fazer parte das redes nacionais e internacionais, é precisamente no âmbito da cultura. Certo? Queremos atrair empresas, queremos atrair habitantes. Mas aquilo que nos distingue nesta competição é precisamente podermos fazer parte daquilo que são as redes nacionais e internacionais no âmbito da cultura. Porque temos cá, este chavão que se costuma dizer, os recursos endógenos. E é a nossa identidade é que nos faz diferente. E, portanto, esta era a primeira nota que eu vos gostaria de partilhar convosco. porque efetivamente aquilo que esteve na gênese por parte do município ao fazermos esta parceria é precisamente a entrada de Tomar naquilo que são as redes nacionais e internacionais, porque entendemos que através da cultura podemos desenvolver os territórios e desenvolver e trazer desenvolvimento económico para os territórios.
Rádio Web, a primeira a informar.
É já a partir de 29 de novembro que vai regressar a Árvore Solidária, uma iniciativa da Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais. Está em causa uma ação que mobiliza a comunidade escolar, professores, alunos e pais e comércio local. Nesta altura está em marcha a elaboração de decorações alusivas ao Natal, decorações essas que depois farão parte da Árvore Solidária, exposta na Casa Vera Guimarães, em Tomar. Esses mini trabalhos poderão depois ser adquiridos pelo preço mínimo de 1 euro, sendo que o valor obtido será distribuído por associações de cariz social, casos da Crescer, da APAT, Caritas, CIR e Cruz Vermelha. Casa Escola irá participar ainda com a colocação de um objeto decorativo, árvore de Natal, eventualmente, em diversos estabelecimentos comerciais da cidade, onde estarão ainda caixas de recolha de donativos posteriormente entregues às associações referidas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A edição Avisan 2019, Exposição Nacional de Aves, Animais de Companhia, Equipamentos e Acessórios, certame que vai decorrer entre os dias 29 de novembro e 1 de dezembro, no Centro Nacional de Exposições em Santarém, recebe este ano exposições de répteis e de animais exóticos. Ao longo dos 3 dias, os visitantes poderão apreciar várias exibições de répteis, que contarão com diversos exemplares, como cobras, iguanas, tarântulas, entre outros. A exposição tem como objetivo mostrar ao público em geral que estas espécies são autênticos animais de companhia e que ocupam uma posição fulcral no ecossistema. O público também poderá deliciar-se a ver, ao vivo, vários animais exóticos. Com esta mostra, a organização tem como intuito demonstrar a importância destes seres vivos no meio ambiente e respectivos habitats, além de permitir ao público um maior conhecimento sobre a natureza. Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.